Pega,
mano. Se quer fazer o logo aí.
Tô contentinho, né? Que eu falei de outro merda. Deixa eu mais aqui.
Glória a Deus.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor.
Amém.
Irmãos, é claro que todos que estão aqui nesta noite vêm pedir alguma coisa, né?
É.
Mas o segredo é agradecer a Deus, irmão. Nós sempre.
Não precisa, não. Não? Vai falar forte?
Então o segredo de tudo é saber agradecer.
Aleluia!
Jesus,
glória a Deus.
As coisas mudou, eu ia cantar um hino de gratidão, mas Deus mudou. É.
Aleluia.
Glória a Deus.
Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia, Deus.
Está sem internet, mas não mudou mesmo.
Está sem internet hoje.
Não tem problema não, glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu creio que todas as irmãs que estão aqui também homem, gostam de fazer bolo, né? Quem gosta de fazer bolo aqui?
Amém.
O que precisa para fazer um bolo?
Ovo.
Hein? Depois de todo ingrediente tem que fazer o quê? Não. Antes de tudo. Tem que fazer o quê?
Mexer
e bater, né? A massa, não é isso? E depois sai aquele bolo gostoso, né? Quem gosta de omelete? O que tem que fazer para ser omelete? Tem que fazer o quê? Aleluia! Hoje é a campanha de prosperidade, irmãos. Eu me lembrei hoje de Coliseu de Roma, né? Aqueles crentes, cristãos, que era jogado lá na arena, irmãos. Né? E às vezes o leão estraçalhava. Quem jogasse os cristãos lá na arena, eles pensavam, os cristãos vão acabar. Né? É o fim dos cristãos, mas ao contrário, irmãos. Cada cristão que morria na arena era uma semente que estava brotando. E hoje aqui está o resultado.
Aleluia!
John Rus, ele foi queimado vivo na fogueira. E cantando, viu? Louvando a Deus.
Aleluia!
Porque ele não voltou atrás da sua tese, daquilo que ele acreditava. Morreu queimado na fogueira e através disso aqui estão os crentes nesta noite. Para que eu pudesse estar aqui nesta noite, você, irmão, muitos morreram. Né? Entregaram a sua vida. Aleluia, pensando numa pátria futura. Por isso hoje nós somos fruto, né, desse trabalho. Muitos morreram. Vamos falar, por exemplo, de Isaías, que foi cerrado pelo meio, né? Tiago passado ao fio da espada. Hoje é a campanha de prosperidade. Irmã Sônia, o que é prosperidade? É isso daí? Roger, o que é prosperidade para você?
Uma vida boa.
Uma vida boa? Amém. Michele, o que é prosperidade para você?
Presença de Deus.
Presença de Deus. Muita gente pensa que é campanha de prosperidade. Eu quero fazer campanha para conseguir um carro do ano, conseguir uma casa, e enfim, a pessoa tem isso na cabeça. Prosperidade é isso, né? O que é prosperidade para você?
Prosperidade é a ausência da falta de qualquer coisa.
Ausência de qualquer coisa, é isso? É? Qual que é o nome do irmão ali? O que, que o irmão entende por prosperidade? Isso é prosperidade.
Próximo. Não conhecimento.
O esposo da Michele, o que é prosperidade para você?
O amor de Deus é abundância.
O amor de Deus é abundância. O Paulinho, o que é prosperidade para você?
É uma vida com Cristo.
Uma vida com Cristo, é? Nossa, irmão, o que é prosperidade? Oi? Abra sua Bíblia. Êxodo capítulo 1. É gostoso, né, irmão? Falar de prosperidade. Pode ficar sentado mesmo.
Chegou aí, lindo.
Oi?
Chegou o seu louvor aí.
Conseguiu?
É.
Depois eu canto aí.
Depois você canta aí.
Irmãos, é gostoso de falar de prosperidade. Mas na Bíblia fala de um homem que foi muito próspero, como Abraão. Só que Abraão tinha uma diferença, irmão. Além dele ser próspero, muito rico, aonde ele chegava, ele levantava um
altar.
Essa era a diferença dele.
Glória a Deus.
Tem muito irmão que é próspero, sabe? Ele consegue fazer negócio aqui, faz ali, daqui a pouco ele vai prosperando, consegue uma casa, um carro do ano e vai e voa. Só que em contrapartida, ele não tem temor de Deus. Se você falar para ele, não, o meu Deus é o dinheiro no meu bolso. O meu Deus é o meu trabalho, o meu dinheiro, o meu esforço, sim, claro. Mas se Deus não der saúde, você não conseguiria. Então, prosperidade espiritual, prosperidade material, anda junto. Eu quero ler junto com você Êxodo capítulo 1 aqui. Algo que me chamou muita atenção, irmãos. Êxodo capítulo 1. Amém? Achou aí?
Amém.
As descendências de Jacó no Egito.
Aleluia.
São estes os nomes do filho de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente. Se fortaleceram de maneira que a terra se encheram-se dele. Entremente se levantou novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos e peleja contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre ele feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades Celeiro, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se aquietavam por causa de dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania fizeram servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, tijolo e com todos os trabalhos no campo, com todo o serviço em que a tirania os servia. Eu quero voltar no versículo 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que se aquietavam por causa dos filhos de Israel. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo que o crente é igual omelete, quanto mais bate, mais ele cresce.
Aleluia!
O crente é igual bolo, quanto mais você bate, mais ele cresce. E tem crente, irmão, que ele acha que ser crente é levar uma vida boa. Ser crente é sofrimento, irmão. Não é? Ser crente é, como se diz, não é brincadeira, não é passatempo, não é diversão. Não é? Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não é? E o próprio Jesus, irmão, sofreu, né? Quando ele esteve aqui na terra, como é, no seu ministério, ele passou por problema, por sofrimento, passou por calúnia, passou por tristeza, ele até chorou. Jesus chorou. Chorou ali no túmulo de Lázaro e chorou por Jerusalém também. E você não é diferente. Na semana passada, acho que foi na segunda-feira, pastor Jefferson, o meu tio irmão que morava lá no Dom Pedro, e há tempo eu não via ele, era difícil de achar ele na casa dele. Disse: bom, hoje eu vou lá à tarde, quero ver se eu acho ele, e encontrei ele. Estava com pneumonia forte, não se cuidou bem. Orei por ele, e a única coisa que falei para ele: você precisa de aceitar Jesus, e fui embora. No outro dia ele teve infarto e foi parar na UTI, não consegui mais ver ele, né? Passou para a eternidade na quinta-feira, enterramos eles na quinta-feira. Foi uma dor terrível para mim, né? Foi um sofrimento. E eu vejo nas escrituras sagradas quando, aleluia, de Abraão procede, aleluia, Jacó. E de Jacó procede as 12 tribos de Israel. Não é? Diz a palavra que as 12, José já estava lá no Egito, traído pelos seus irmãos, caluniado pelos seus irmãos, por contar um sonho. Foi vendido para o Ismaelita, do Ismaelita foi vendido lá para o Egito, lá no Egito. E de repente, irmãos, diz a palavra em que a mulher de Faraó queria coabitar com ele de todo jeito. Diz a palavra que ele largou a vestimenta na mão dela, a túnica na mão dela, e saiu correndo. E mesmo assim foi parar dentro da prisão, não é? Às vezes muita pessoa diz: mas eu estou fazendo campanha, estou orando e estou passando pela luta. A luta, ela tem um propósito na tua vida. O sofrimento tem um propósito na tua vida. Talvez você não entenda agora, mas lá na frente você vai entender. Certa vez Jesus queria lavar os pés de Pedro, e Pedro diz: não, de maneira nenhuma, não vou deixar o seu pé, Pedro, você não entende agora o que eu estou fazendo, mas lá na frente você vai entender. Existem coisas que eu quero entender agora, mas eu vou entender lá no futuro. Aleluia, como se diz, a mal que vem para bem. Existem coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, que lá na frente você vai entender o que aconteceu com você. Estava José lá no Egito passando por um processo. Ele vai parar na prisão, e na prisão ele interpreta ali o sonho. E de repente aquele padeiro mor disse: olha, quando o Faraó teve um sonho, Ele diz: olha, não tem mago, não tem astrólogo, não tem ninguém que interprete meu sonho. E o padeiro diz: olha, eu sei alguém que interpreta sonho.
Aleluia.
Porque lá na prisão ele interpretou meu sonho, e do jeito que ele interpretou, está acontecendo. Eu estou servindo ao Senhor agora. Então o faraó manda buscar José lá na prisão. Aonde você estiver, Deus vai te buscar. Não interessa onde você está, Deus vai te usar da maneira como você é. E lá vem José. Não precisou o faraó contar o sonho para ele. Hoje existe tanta gente. Eu só conheço na Bíblia duas pessoas que interpretavam sonho: Daniel e José. Não conheço mais ninguém. Hoje existe muito crente: ah, eu tive um sonho. Daqui a pouco ele começa a interpretar. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito naquilo que está na Bíblia. E não precisou o faraó falar o sonho para ele. Ele contou o sonho de faraó. Ele foi na cerne do problema. Ele interpretou o sonho para faraó. E faraó disse assim: aonde vamos achar alguém como você, que tem tal Espírito de Deus? É você que vai ser o governador do Egito, é você que vai dominar tudo. Aleluia, Deus está dizendo que Ele vai te colocar em lugar de posição, em lugar de destaque. Aleluia, prosperidade não é conseguir um carro, uma casa, não é prosperidade, irmãos, é crescer no conhecimento de Deus. Como Jeremias diz, cresçamos e prossigamos em conhecer mais a Deus. Conhecer a Deus, irmão, tem que ter intimidade com a Bíblia Sagrada. Por incrível que pareça, ainda existem muitos crentes antigos, né? Às vezes tem um bom tempo na igreja, mas que tem dificuldade de manusear a Bíblia. Nós precisamos ter intimidade com a Bíblia, conhecer a Bíblia. Alguém perguntou, você já sabe onde é que está, né? Faraó exalta José, ele agora é o governador do Egito, ele está lá dominando sobre tudo. Aleluia, mas os seus irmãos estão lá em Canaã com Jacó. Mas, irmãos, tudo Deus tem um propósito. Deus faz, pastor Jesus, com que a fome atinja Canaã, onde eles estavam. Jacó disse: vocês vão ficar olhando aí? Desce ao Egito buscar alimento, para que nós não morramos de fome. E eles desceram ao Egito, e chega lá, irmãos, aleluia, eles não conheceram a José. Aleluia, quando Deus te exaltar, quando Deus te engrandecer, ninguém vai te conhecer. Quando Deus, aleluia, exaltar a tua vida, o teu ministério, aleluia, ninguém vai te conhecer. Muitas pessoas vão olhar: eu não acredito, Roger, eu não acredito, né, irmã Sônia, né, tal como aquele coxo que estava na porta do templo, todo dia pedindo esmola, todo mundo conhecia ele. Mas quando ele estava lá no templo, pulando, saltando e glorificando a Deus, alguém começou a dar cotovelada: epa, não era esse que estava lá pedindo esmola? Eu acho que é ele. Aleluia, irmãos, quando Deus faz algo na nossa vida, existe pessoa que vai ficar babando de inveja, porque o que Deus tem na nossa vida é coisas grandes, o que Deus tem na tua vida é algo maior.
Aleluia.
Aleluia, os irmãos vão buscar mantimento lá. José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. E José dá o alimento para ele em dobro, irmãos. Ele coloca mais no saco dele, coloca aí o meu copo de ouro lá no saco e manda eles embora, né? Mas leva alguém, aleluia, para trazer o primogênito. E diz a palavra, irmãos, que para resumir, no final, José se revela para eles. José se mostra para eles, dizendo: olha, eu sou José a quem vocês venderam. Mas não se preocupe, não fique com medo, porque eu não sou vingativo. Muito pelo contrário, Deus me trouxe aqui neste lugar para abençoar a tua casa, abençoar a minha família. Deus te trouxe aqui para não passar fome. Deus está dizendo na palavra, aleluia, que Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem algo a realizar na tua vida. Não será o inferno, não serão os demônios que vão impedir a tua vitória.
Aleluia.
Diz a palavra que José já havia morto, seus irmãos também. Só que agora muda a direção do Egito. Agora é outro rei agora. E esse rei que vem não conhecia José, mas ele viu que o povo de Israel estava crescendo no Egito, irmãos. Então ele logo começou a criar ideias na cabeça dele. Olha, esse povo está aumentando aqui. Está crescendo muito. Vamos usar de astúcia aí. Vamos oprimir este povo. Vamos causar sofrimento neste povo. Vamos dobrar a carga horária dele. Vamos dobrar o trabalho dele para que eles não cresçam. Mas deixa eu dizer para você, quanto maior sofrimento, quanto maior problema, quanta maior dificuldade, é que você vai crescer. Deus quer ver crente crescendo.
Glória a Deus.
Não, irmãos, tem pessoas, quando ele passa por problemas, dificuldade, ele já tem a boca pesada, já começa a murmurar, já a criticar. Estou fazendo campanha, estou colocando meus pertences na mesa, mas não estou vendo nada acontecer. Parece que Deus virou rosto para mim. Deus não quer saber de mim, não. Eu acho que eu vou desistir da igreja, vou desistir da campanha. Eu não quero mais nada com Deus. Muito para no caminho, desiste de Deus. Mas no Egito, o povo, quanto mais opressão, quanto mais sofrimento, é que eles cresciam mais. Atos dos Apóstolos, pastor Jefferson. A igreja cresceu na perseguição. E nós ainda não estamos sendo perseguidos. Atos capítulo 8. Não estavam ali os apóstolos em Jerusalém. Paulo já tinha consentido ali. Vendo Estevão sendo apedrejado, Paulo consentiu. Estevão morreu, já enterrou. E agora Paulo, irmãos, é bravo, irado, igual um touro bravo. Ele diz: agora eu vou entrar em Jerusalém perseguindo os cristãos. Ele entra em Jerusalém perseguindo os cristãos, e foi aí no que os discípulos se espalharam. Eles estavam acomodados, eles estavam na zona de conforto. Parece que eu vejo Deus lá do céu, pastor, dizendo: deixa eu dar uma agulhada nesses discípulos aí, né? O São Paulo, para entrar em Jerusalém perseguir os cristãos se espalharam. Felipe desceu lá para Samaria. Qual foi o resultado? É que os demônios saíram gritando, coxos saíram andando, pessoas doentes curando, pessoas atormentadas libertando, pessoas, irmãos, grande foi a alegria ali em Samaria. E se não houvesse perseguição, os discípulos ficavam ali no centro de Jerusalém. Aqui está bom demais, né? Ser crente é bom demais. Não está tendo perseguição. Estou tendo, como se diz, comida na minha mesa. Bom, eu tenho dinheiro lá no banco, batendo o cartão lá, eu sei que tenho, né? Eu tenho conta para pagar, mas eu tenho dinheiro. Aleluia. Mas quando vem a prova, quando vem a dificuldade, quando diz a palavra que Faraó procurou amargar a vida do israelita. O que é amargar, irmãos? O que é amargar, Roger? Diz que a água de maré era amargosa, né? Não tinha sabor, era amarga, né? Já tomou café amargo? Terrível, né? Então o Faraó diz: bom, eu vou amargar a vida deste povo. Eu vou tentar coagir ele para que eles não... Tem crente que é igual couve-flor. É igual couve, né? É couve-flor que fala. É repolho, né? Repolho só cresce para dentro, né? Deus quer que a igreja cresça para fora, irmãos. Deus quer que a igreja se expanda. Aleluia, para a direita, para a esquerda, para frente. E avance, irmãos. Aleluia, quando você vê Israel diante do Mar Vermelho ali, ele estava encurralado. Faraó vendo Israel lá na frente, diante do Mar Vermelho. Faraó disse: esse povo está encurralado, agora está na nossa mão. Agora é hora de nós acabarmos com ele. Aleluia, mas foi meio aquela prova onde eles não viam saída. Faraó com o exército lá atrás, o Mar Vermelho na frente. Aleluia, foi nesta hora, irmãos, que Deus deu a saída para ele. Deus está dizendo: eu vou te dar saída na hora mais difícil, eu vou te dar a prova que eu te amo. É na hora que você acha que eu te abandonei, eu vou mostrar o meu amor na tua vida, na hora que você acha que eu te esqueci.
Aleluia.
Aleluia, no Salmo 116, esse salmo falou comigo fortemente. O salmista diz assim: ama ao Senhor. Abra aí o Salmo 116.
Glória a Deus.
Eu já li uma vez, mas eu vou ler de novo. Salmo 116.
Glória a Deus.
Se você achou, pode ler para mim. Salmo 116. Presta atenção no que o salmista está falando, irmãos. A prova que ele estava atravessando. Alguém achou? Pode ler.
Pode ler, que emoção.
Amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica.
Pode tirar.
Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isto falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
Amém. No versículo 7 aqui, irmão, do Salmo 116, olha o que Deus está dizendo para você aí. Volta minha alma ao teu sossego, volta à sua tranquilidade. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, volta, irmão, se acalme, se tranquilize, se aquiete. Salmo 46, o versículo diz: é o Senhor que faz cessar a guerra até os confins do mundo. É ele que quebrou água, corta a lança e queima o carro no fogo e diz: aquietai-vos.
Aleluia.
Aquietai-vos, se acalme. Sabei que eu sou Deus.
Aleluia.
Lá no deserto, Deus fala para Moisés: olha, diga para o povo se acalmar. Diga para o povo se aquietar, porque eu vou mandar carne para o povo à vontade. O povo vai comer à vontade. Mas diga para se acalmar. Aleluia, aqui no Egito o povo estava passando por opressão. O povo estava, irmãos, angustiado, gemendo. Talvez até dizendo: Deus esqueceu de nós. Só que eles não estavam percebendo que eles estavam crescendo ali no Egito. Agora o crescimento dele, irmã Sônia, estava trazendo preocupação para o Egito. O teu crescimento, o teu avanço traz preocupação para aquele que está do teu lado. Muitos olham para você, às vezes até torcendo o dedo assim, né, irmão? Fazendo figa. Tomara que não vai para frente. Tomara que não consiga. Tomara que não prospere. Tomara que não atinja o objetivo. Mas quanto mais Deus contra, mais Deus nos faz crescer, prosperar, avançar, quer na vida espiritual ou na vida financeira. De acordo com a vontade dele, claro. A minha filha ontem ligou, irmã Sônia, lá da Alemanha. Né? Ela dizia assim, irmão: pai, eu não estou aqui, não estou aqui pelo dinheiro, não. Eu não estou aqui financeiramente, não. Eu estou aqui porque Deus nos mandou aqui. A mocidade era, como se diz, gato pingado aqui. Hoje Deus está abençoando. Eles estiveram lá, irmão Sônia, tipo de um congresso, numa chácara, né? Deus mudou o agir da mocidade lá. Deus prosperou a mocidade lá. Esse foi o relatório que ela passou. Agora, para chegar nessa prosperidade, teve um preço a ser pago. Não, as coisas não vêm de graça. Bênção não vem de graça, tem um preço a ser pago. Israel estava no Egito, sendo coagido, sendo pressionado. Eles tinham que trabalhar mais, fabricar tijolo. Agora, se você não analisou, foi eles que praticamente levantou o Egito, né? Na construção das pirâmides, né? Ou seja, o Egito hoje é o resultado do povo de Israel. Então Deus prosperou o crescimento deles lá. Tanto é que eles espalhou pela terra toda. Agora hoje nós estamos aqui, irmãos. É o resultado daqueles que um dia lá atrás pagaram com a sua própria vida. É bom estar nesse banco aqui confortável, né? Mas lá atrás teve alguém, irmão, que perdeu a sua vida pelo Evangelho. Pessoas que, como João Batista, cortado o pescoço, né? Pedro, alguém sabe como ele morreu? De cabeça para baixo. Paulo, maior perseguidor dos cristãos, teve um encontro com o Senhor no final, ele foi decapitado. João, que escreveu aqui o quarto evangelho, e que escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João, diz a história que ele, ali no começo do Apocalipse, diz que jogaram ele num caldeirão de óleo fervendo, e ele sobreviveu. E ele diz: eu fui jogado neste lugar, na ilha de Patmos, por causa do quê? Da palavra de Deus. Alguém acha, irmãos, que ser crente é ser crente light, né? Confortável, viver uma vida boa. Eu admiro o pastor Jefferson, homem de monte que busca, irmãos, e tem que buscar mesmo, porque os dias são maus. Ele ora pela igreja, você está na sua casa, mas ele está no monte. Quantas vezes encontrei o Roger? Nós estamos na nossa casa confortável, mas tem alguém que está lá orando, buscando. Se não é no monte, é em casa, está orando, intercedendo pela igreja. Aleluia, Israel ia crescendo, prosperando na terra, ele ia avançando, e hoje somos resultado em Atos dos Apóstolos. A igreja cresceu, irmão, não foi momentos confortáveis. A igreja era perseguida, a perseguição era acirrada. Pedro e João, quando orou e Deus levantou aquele coxo, O povo já aprenderam eles. Aleluia, em fazer a obra de Deus. Hoje muita coisa aí é restrita, irmãos, em fazer a obra de Deus. Mas quanto mais o crente é apertado, irmão Paulinho, quanto mais o crente passa por problemas, dificuldades, é aí que ele tem que crescer, é aí que ele tem que buscar mais, é aí que ele tem que avançar. O crente, ele não pode retroceder. Lembra no começo da pandemia? Muitos crentes aí, ele preferia em assistir o culto pela live. E ainda tem, né? Eu vi uma coisa que me entristeceu, disse que mais no futuro será inteligência artificial. Né? Valorize o culto de hoje, irmãos. Dê valor, aleluia, nesta noite. Vai chegar o momento em que você não terá mais as escrituras nas tuas mãos. Vai ter um momento que você não vai ter esse espaço aqui para adorar, para glorificar, para louvar o nome do Senhor. Crescer não é só na vida material, irmãos. Crescer na vida espiritual. Davi diz: cresçamos e prossigamos em conhecer mais a Deus. Esta palavra em conhecer mais a Deus, irmãos, é o que que é? Eu, sinceramente, o pastor já falava de 30 anos de casado, isso? 30? Eu vou fazer 39. E eu ainda não conheço a minha esposa. Tem hora que ela é imprevisível. Né? Aleluia! Conhecer mais a Deus. Eu não conheço a Deus, irmão. Eu oro e leio as escrituras, mas eu ainda não conheço a Deus. Então eu preciso, irmãos, quem namorou que sabe. Não é? Você vai namorando, tem pessoa que namora há pouco tempo já casa, tem aqueles que namoram há muito tempo, e assim você vai conhecendo. Não é? Você vai dando tempo, vai conhecendo o temperamento da pessoa. Aleluia! Quanto mais você lê as escrituras sagradas, mas você vai conhecendo a Deus. Jeremias 15, 16, ele diz: achando a tua palavra. O que que ele fez? Eu comi a tua palavra. Eu devorei a tua palavra. Ela foi para mim, o meu coração, alegria. A palavra produziu alegria no coração dele. A palavra produziu força na vida dele para caminhar. Quem que gostaria de ser um Jeremias na vida, irmãos? Eu não gostaria, irmão. Era um homem que vivia só angustiado, depressivo. Quem que gostaria de ser um Jó na vida, irmão? Eu sou um Jó na vida, irmão. Você não chega nem perto de Jó, irmão. Basta ler, aleluia, a vida de Jó. Desde o começo, não é? Jó perde 10 filhos. Vem lá o primeiro, segundo, terceiro, 4 mensageiros de Jó: eu tenho aí uma notícia para você. O qual? Você acabou de perder 10 filhos. Está brincando, não é? Foi. Estava lá os seus 9 filhos na casa do primogênito, comendo, bebendo, tomando vinho. Vem lá o tornado lá do deserto. Bateu sobre os 4 cantos da casa, não sobrou nenhum filho. Você acha que Jó abriu a boca para xingar Deus? O que que ele fez? O que que ele fez, irmão?
Glória a Deus, prosperou.
Adorou a quem? Não saí do ventre da minha mãe. Vou voltar nu para lá.
Glória a Deus por isso.
Ele me deu, ele? Louvado seja o nome dele.
Aleluia. Glória a Deus.
Agora, irmãos, pastor, tem muita pessoa que critica a esposa de Jó. Chama ela de tribulosa. Se você olhar na sua Bíblia, na minha aqui, vai dizer que ela amaldiçoou, de verdade. Só que esta palavra amaldiçoou tem uma outra tradução. Ela abençoou a Jó. E Jó, irmão, diz a palavra em que no capítulo 29, Jó, eu ainda estou lá em Êxodo, viu? Jó, no capítulo 29, ele começa a recordar do primeiro estado em que ele vivia: no leite, na vida boa, na prosperidade, dinheiro no bolso, conta no banco, casa na praia, tudo normal, né? Não tinha problema, muitos empregados, homem respeitado. Mas de repente ele vê que as coisas mudou na vida dele. No capítulo 30 ele começa a lamentar o seu estado de miséria. Ele recorda o primeiro estado e agora ele vê o estado em que ele está, estado de miséria. Jovens, criança cuspindo na cara dele, não respeitando mais. Diz a palavra que os bichos saltavam do corpo dele. Jó já estava moreno, porque a febre dele era altíssima. Jó estava delirando, mas ele ainda encontra a força para dizer: olha, presta atenção. Jó diz: ainda que ele me mate, ainda que ele acabe comigo, ainda que ele me destrua, eu ainda vou esperar nele, eu ainda confiarei nele, ele vai continuar sendo meu Deus. Agora, se você olhar lá no capítulo 42, irmã Sônia, muda tudo, hein? Mas primeiro Jó pagou um preço, irmão. Ele atravessou o vale do sofrimento. Vai lá no capítulo 42, você vai ver, né? Diz a palavra que todos que viram pelo que Jó passou, a opressão que ele passou, o sofrimento que ele passou, vieram na casa dele, se condoer com ele, trouxeram presente para ele, dinheiro, anéis de ouro, não é? E começaria a se alegrar com ele. Agora diz a palavra ali no capítulo 42, que se lá no capítulo 1, Jó tinha 10 filhos e três filhas, mas não fala o nome das filhas no 42, já fala. Lá no capítulo 42, versículo 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, aqui na frente vai falar que as três filhas dele tinham nome.
Aleluia.
Olha para quem está do teu lado, diga assim: a tua bênção.
A tua bênção.
A tua bênção.
A tua bênção.
Ela tem nome.
Ela tem nome.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia.
Jó, no capítulo 1, ele tinha 7 mil ovelhas. Quantos?
7 mil.
Capítulo 42, Deus dá mais 7 mil para ele. Ele tem agora 14
mil.
Prosperidade.
Aleluia.
Deus vai dobrar sua bênção nesta noite. Deus tem bênção dobrada aqui nesta noite, irmão. Porque Deus não é mão fechada, não, viu?
Amém.
Ele é dono de tudo. Ele tem prosperidade para você nesta noite. No capítulo 41, Jó tinha 3 mil camelos. Quantos?
3 mil
camelos, irmãos. Perdeu tudo. Levaram tudo embora. Mas no capítulo 42, eu vejo Deus dizendo: Jó, você tinha só 3 mil camelos, sim, mas eu vou te dar mais 3 mil, você vai ficar com 6 mil camelos.
Aleluia.
Aleluia. Jó tinha 500 juntas de bois. Quanto dá 500 juntas de bois? 4
mil.
Quanto? Quanto? 500 juntas de bois. Quem é bom de cálculo? Dá quantos 500 juntas? 1000. Lá no primeiro capítulo, Jó, você tinha quantas juntas de boi? Eu tinha 500, senhor. Eu vou te dar 1000 juntas de boi, tá bom? Vai para quanto? Para 2?
1000.
Aleluia. Deus tem bênção em dobro para você, irmão. Aleluia. Nem as suas dificuldades, nem os seus problemas. Deus tem bênção dobrada para você nesta noite. É campanha de prosperidade. As portas do céu estão abertas para você nesta noite. Jó tinha 500 jumentas. Jó, quantas jumentas você tinha? Eu tinha 500. Eu vou te dar mais 500.
1000 jumentas.
Aleluia, 1000 jumentas.
Glória a Deus.
as três filhas de Jó agora no capítulo 42. A primeira filha se chama Gemima. Qual é o nome?
Gemima.
Gemima, vou terminar agora. Gemima quer dizer pomba. E quando nos quatro evangelhos fala de pomba, está falando de quem? De quem? Você pode sentir a presença dele aqui nesse lugar? Aleluia! A presença dele está aqui. Você está aqui porque ele te trouxe aqui nesta noite. E Deus quer batizar com o Espírito Santo aquele que não é. Deus quer renovar nesta noite. É o Espírito Santo que dá o crescimento para a igreja, mas é o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus.
Aleluia.
Aleluia, ele está aqui para ressuscitar aquele que está morto espiritualmente, aquele que está desanimado espiritualmente, aquele que está, irmãos, aleluia, quase desistindo. O Espírito Santo quer levantar, trazer um renovo na tua vida. Deus quer trazer um avivamento aqui nesta noite. Aleluia, o Espírito Santo quer impactar a tua vida nesta noite. A segunda filha, Késia, diga Késia.
Késia.
Diga Késia.
É.
Perfume.
Oh, maravilha.
Aleluia. O crente precisa de ter um bom cheiro de Cristo.
Glória a Deus.
É, irmãos, aqui na igreja e lá fora. Tem crente que não tem cheiro de Cristo. Você não consegue ficar perto dele. Às vezes tudo que ele fala não traz crescimento espiritual para você, não traz edificação espiritual para você, não traz nada, então é bom ficar longe. Mas aquele crente, irmãos, que você sente o cheiro de Cristo na vida dele, você está desanimado, ele tem uma palavra para te colocar lá em cima, você está espiritualmente lá para baixo, ele te coloca lá em cima, sabe por quê? Ele tem um bom cheiro de Cristo. Aonde ele estiver, ele exala um bom cheiro de Cristo, quer na igreja, quer na escola, quer em casa. Eu dirigi uma igreja, que certa vez eu estava dirigindo o culto, pastor Jeff. De repente o aprendiz, pastor Lino, tem uma pessoa querendo se falar com você lá fora. Eu fui lá atender ela. Pois não, você que é o pastor dele? Sim, eu preciso falar com o senhor, pode falar. Você tem uma crente que é da sua igreja. Hoje ela não está, eu estou vendo que não está aqui. Mas eu preciso falar, olha, fala com ela. E olha, ela é minha vizinha. Pastor, você não imagina o palavrão que ela fala. Você não imagina o que ela fala para o esposo dela, vai para o inferno. Você não imagina o que ela fala para o filho dela, olha, você ainda vai ser drogado. Você não imagina o que ela fala para a filha dela, você ainda vai ser prostituta, pastor. Aleluia, ela não tem o bom cheiro de Cristo. Aonde você estiver, tem que exalar o bom cheiro de Cristo. A terceira filha, querem a PUC, digam, querem a PUC.
Querem a PUC.
É o que quer? Querem? Pintura dos olhos. Olhos brilhante. Pode se colocar de pé.
Obrigado, Jesus.
Aleluia. Provérbio diz, irmãos, que os nossos olhos morrem. É a janela da alma. Tem crente que ele não consegue enxergar a bênção, ele só enxerga a dificuldade. No Egito tinha pessoa lá que não enxergava o crescimento. Ele enxergava a luta, enxergava o problema, enxergava a opressão, mas ele não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo lá na frente. Eles não conseguiam ver o projeto de Deus lá na frente. Deus quer crente nesta noite que tenha a visão da águia, que enxergue lá na frente, comece a enxergar a tua vitória. Que você não consiga ver, mas consiga tocar na tua bênção, consiga sentir a tua bênção na tua mão. Diga, eu estou sentindo a minha bênção nas minhas mãos, eu estou sentindo a minha vitória na minha mão.
Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Posso louvar, pastor?
Pode,
irmão. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia, aleluia. Seu Deus, seja louvado, aleluia.
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 Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia.
Obrigado, meu rei.
Nós choramos? Aleluia.
Glória a Deus.
Aleluia. Aleluia. Meu Deus, nas palavras deste hino, vou cantar o meu destino. Oh, meu Deus, meu Deus.
Na sua vida, sua chamada, seu ministério, e Deus restituiu. O Deus que nós pregamos, servimos e vivenciamos e vivemos, amados, é o Deus da restituição. E é o que Ele quer fazer nessa campanha, na minha e na sua vida, amém? E aí existem alguns princípios, né, bíblicos, que a gente observa e que Deus confirma por ser a sua palavra. Um deles é o que nós vamos praticar agora, e Jó era especialista nessa área, né? Por que que Deus restituiu em dobro para Jó? Porque Jó era um abençoador do reino de Deus na sua época, né? E os descendentes de Jó hoje no mundo, né, que tem bastante, por sinal, você também não vê nenhum mendigo, nenhum pobre, nenhum pegando latinha. É tudo bilionário para cima. Se ele perguntasse para mim na carne o que é prosperidade, perguntou para todo mundo. Também não perguntou, eu vou lá para você que é meu xará, Jeff Bezos, né? Isso é prosperidade. O outro, Arnaud, não sei o que, é, Louis Vuitton, isso é prosperidade, é um trilhão, né, na conta, isso é prosperidade na terra. Mas nós somos lavados, comprados, remidos, escolhidos, eleitos. A maior prosperidade que você tem que ter, irmão. Aleluia. É o que eu disse ontem para você, que se você não tiver essa prosperidade, você está na roça. É o seu nome no livro da vida. No dia da chamada, irmão, ele não vai falar para você quanto você ganha, onde você trabalhou, quantos anos você trabalha no meio da empresa, como que é seu nome, sobrenome, como é seu avô, seu pai, sua mãe, como que é a sua vida. Ele não quer saber disso. Ele vai chamar você. Jefferson Faria de Souza. Você está com o nome no livro da vida? Apresente-se a mim. Entrai-vos, bendito, no reino do papai. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço. Essa é a prosperidade que você tem que ter, tá bom? Coloca isso no seu coração. Porque você vai ver, se você colocar isso no seu coração, aleluia, o hino de José de Paulo, falou que nós somos pequenos demais, né, pastor? Aí Deus cumpre o que cumpriu da vida de Jó. Tem quantas jumentas? 500? Vou te dar 1000. Tem 3 mil camelos? Vou te dar 6 mil. E aí vai, vou prosperando você. Tá bom? A pastora e a missionária vão louvar o Senhor e a gente vai ofertar e dizimar. Bênção decorrente da obediência do dízimo. Honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. E encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, né? Então honra o Senhor, irmão, com a primícia, né? Ganha 10 mil, 1000 é dízimo. Ganha 1000, 100 é dízimo. Ganha 100, 10 é dízimo. Ganha 10, 1 é dízimo. Ganha 1, 10 centavos é dízimo, né? Ganha 1 milhão, 100 milhões é dízimo. Ganha 4.500, 450 é dízimo, né? Ah, pastor, mas eu ganho 4.500, desconto, eu recebo 3.60. 3.600, não é 360 o dízimo. O dízimo é 450, porque é do bruto, não é do líquido, né? Porque se não fosse Deus abençoar você nesse trabalho e te dar saúde, você não tinha nenhum bruto. Você estava desempregado aí, fazendo campanha, pedindo para Deus abrir porta de emprego. Aí depois Deus abre porta de emprego, não dá o dízimo. É uma coisa tremenda do crente, né? Mas só Deus que é misericordioso. Pega o teu dízimo, a tua oferta. Aí a pastora Sônia e a missionária Michelle já vem preparar para o louvor. Aleluia, nesta noite. E depois nós vamos orar aqui, né, e pedir para o Espírito Santo de Deus multiplicar espiritualmente na tua vida, espiritualmente no teu, na tua comunhão com Deus e nas tuas finanças, né? Você vai ter para dar. Você não vai ter para ter que pedir. Você é cabeça, não é cauda, como leu o diácono irmão Paulo Henrique, né? Nós vamos ter para emprestar, irmão. Nós somos a igreja de Deus e nós vamos ter uma unção dobrada. Você vai ter uma unção dobrada de Deus na sua vida, porque nessa campanha, se está nesse texto, é porque o Senhor quer te capacitar, te ensinar, e alguém vai precisar, né? Aleluia, de que você indique a igreja, de que você fale do amor de Deus. Mas para você indicar a igreja, falar do amor de Deus, você tem que estar em comunhão, coinonia, tem que estar vivendo essa promessa, essa palavra. O diabo também não é bobo, né? Não quer falar que o diabo é bobo. Você vai tirar alguém lá do reino dele, das trevas, dentro do mundo dele, e você mesmo está torto. Então Deus não quer ninguém torto. Deus quer a gente certinha, né? Que viva a promessa e a palavra dele na presença dele. Só chega torto, depois ele endireita. Por quê, pastor? Porque ele é carpinteiro, né? Aleluia, é o carpinteiro. Soberano Deus, nesse louvor que a pastora e a missionária vão louvar, repreendo o Senhor, o devorador, o migrador, o gafanhoto e o portador. Ouvimos a tua santa palavra. A semente dos judeus, dos hebreus, ainda que afligida, multiplicou, Senhor. E é nesta noite, o teu povo vai multiplicar, Senhor, na área financeira, para ser pilar, alicerces da obra, da fé, na face dessa terra, papai, cujo qual o Senhor está às portas, para buscar um povo lavado, remido, santo e obediente na sua presença. Honra o Senhor Jesus, honra Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo com os teus bens, com a tua primícia, com a tua renda, e se encherão então fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se tu abençoado e próspero nesta noite, Aleluia. Louve ao Senhor, pastora, missionária, Michele, em nome de Jesus, e o irmão cooperador Cristiano, passa a salva. Pode louvar.
Glória a Deus.
Aleluia a Deus.
na sua vida espiritual. O Senhor falou para mim, olha na mesa. Eu olhei na mesa, olha irmãos, eu não sei quem é essa chave, não sei se tem a mínima ideia, ela abriu uma porta, um portão, não sei, uma casa, e essa chave ela tem um negócio de bala aqui. A gente não tem nada com barco. Isso é um abridor de cachaça, de cerveja, de bebida. O dono dessa chave talvez não tenha um pastor que o ensinou, o direcionou, né? Isso é um demônio. Mas fazer o quê? O cotidiano do dia de hoje. Se eu falar aqui, 60% das mentes vão dizer, não tem nada a ver. Né? Mas o pastor que já foi lá do outro lado também, e eu também já fui, eu que conheço um pouquinho do ministério do outro lado, não sou melhor do que ninguém, eu sou pior de todos aqui, irmão. Mas eu sei do que eu estou dizendo aqui. O mundo espiritual, nunca coloque uma chave de abrir uma cerveja no chaveiro da sua casa. E onde você vai entrar, você está convidando o capetudo, o chifrudo, para entrar com você, tá bom? Vamos pedir a misericórdia de Deus para o dono dessa casa, ou essa casa, né? Porque é triste, né? Aleluia. Quem é o dono dessa casa aqui? Dessa chave? Quem é o dono dessa chave? Alguém colocou essa chave aqui, ela veio aqui sozinha? Quem é o dono dessa chave? Essa chave aqui abre uma casa. É sua, irmão Anderson? É sua? É sua, é sua, é sua, é sua? Sem ruim, o anjo veio aqui. É sua? É sua, é sua, é sua, é sua, Rony?
É sua chave.
Não, não, essa chave é sua, esse aqui? Não. Não, esse chaveiro não é seu? É seu, meu Padre Henrique? É seu?
Então o capeta trouxe aí mesmo. Né, é seu, pastor, sua casa?
Não? Jesus! Me deu uma ferradura ainda, 13, azar. Sim, quando acerta, então o dono dessa chave tem que me pegar na minha mão, senão eu vou entrar na casa dele hoje. Ô, cabeção, então responde, que é sua. Vem cá, segura aqui. É sua?
É.
Vem cá. O Senhor, ele não sabe, não entende onde ele passou, onde ele nasceu nas águas, o pastor que era pastor dele não ensinou, não teve o mundo espiritual, a sabedoria para ensinar ele, papai. Senhor, é o irmão da tua serva aí, repreendo o diabo, o pecado, o demônio, o capeta, a bebida, e nós vamos trocar esse chaveiro para ele, papai. Vou dar um chaveiro novinho para ele, papai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa desbloquear o NPS dele que está bloqueado, Senhor. O juiz está travando, o governo travou, Senhor. Está tudo travado, os advogados, a justiça, o cartório, o fórum. Mas o Senhor é o Deus da prosperidade que multiplicou, Senhor. Ele canta, lá via subemando terra, naga sul. Nós repreendemos essa noite maldição, depressão, loucura, morte, enfermidade, diabetes, tuberculose, Alzheimer, mal de Parkinson, ferida, perna, Senhor, a perna inchada do teu filho, varizes, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa da tua misericórdia, Senhor. Teu filho não sabe, não conhece, não entende e não tem a capacidade espiritual ainda, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que pode, lá vai canta, lá vai repreender esse demônio, papai, pela oração dos justos, dos santos, pelo teu poder. Abençoa o teu servo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu declaro, afirmo, confirmo, determino a bênção da prosperidade na casa dele, da mãe dele, da irmã dele, da família dele, papai, naquele lugar que ele convive e vive, Senhor. Envia um anjo daquele cantarabia sobre a terra Nagaçu e coloca o temor do Senhor, papai. E essas coisas de bar, Senhor, não faz parte da vida do crente, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, mãe. A igreja do Senhor Jesus, o ministro do Evangelho, os ministros não. O pastor que lida com essas coisas, como o pastor disse, sexta-feira no outro monte, as coisas do mundo não agradam a Deus. A campanha da prosperidade, a pessoa não consegue abrir cerveja. É, amanhã ele está lá na época, talvez aí não sabe nada, não entende nada, né? Empenhado com as palavras era esquerda. Deus vai fazer ele ser grande na terra um dia, nós queremos acreditar nisso, porque você está lá estudando. Já pensou ele crente na campanha aqui, adorando a Deus, aí chegou um primo, traz uma cerveja, aí pega o chaveiro dele, na hora cerveja, e colocou aqui na mesa. Está vendo como o negócio é sério? É muito sério, irmãos. E a palavra foi pregada nesta noite, amém? Vamos abençoar aqui essa noite, em nome de Jesus. E você que está com processo, você que está com, que nem ele está com processo lá no juiz para abençoar, né? Essa semana que entra aí, vai, era para semana passada, já passou para semana que vem. Vamos ver se em abril, maio, ele aposenta, né? Mas você que está com algum processo, alguma enfermidade, né? alguma seta, alguma revelação, algum demônio, desemprego, né? Você que está passando por dificuldades financeiras, psicológicas, emocionais, você que está com esses cartões aqui dos Banco Inter aqui, né? Profetizo aí o dobro do que tem lá, né? Você tem 200, vai ter 400, que nem foi na vida de Jó, tem 3 mil, vai ter 6. Né, as Bíblias que estão aqui, o dono da ciência, o dono da palavra, as chaves que estão aqui, as chaves novas, os carros novos, as casas novas, em nome de Jesus, a fotografia para a libertação da vida das pessoas, o processo que está ali, né, o anjo do Senhor vai lá, na basura e canta lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, né, esse remédio que eu consagro para o Senhor, para que Deus haja cura, Senhor, pelas pisaduras de Cristo, nós somos sanados, Senhor, e o teu nome será glorificado, Pai, aquelas vidas que estão aqui que ainda não são crentes, não são evangélicas, Senhor, que precisam passar por um encontro pessoal, genuíno, que não seja na dor, Senhor, mas que seja no amor, Papai, no Senhor livre da miséria, da loucura, da falência, Senhor, que nem eu fali, Senhor, para te adorar, para te servir, pedi uma bagatela de $500,000 nessa cidade com 20 e poucos anos, só isso, Papai, que eu perdi, mas eu ganhei a tua glória, o teu poder, a tua presença, o nome no livro da vida, o nome da maravilha, o nome da revelação, o dom da palavra, o dom da profecia, o dom do avivamento, o dom do cantar a minha terra na Gaçu, Senhor, nessa noite vai visitando o que o diabo mandou, falou, comandou, ordenou, que ele é o Deus desse século, Papai, ele manda mesmo, o mundo jaz no maligno, mas Senhor, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo, visita as famílias, Senhor, livra os carros de acidente, Papai, no farol, no trânsito, no dia a dia, no cotidiano, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Tem alguém aqui entre nós que tem alguma roupa, alguma coisa aqui nessa mesa, um objeto aqui, que agora está sentindo qualquer tipo de dor? Levanta a mão aí para mim ver. Pode vir aqui, irmã. Tem mais alguém, não é só irmã, não. Rim, pulmão, coração, nervos, ossos, sangue, fígado, dente, orelha, perna, pescoço, artrite, artrose, trombose, próstata, unha, calcanhar. Aleluia, não está nada, está tudo bem aí, né? Só a irmã mesmo, então. Aleluia.
Glória a Deus.
Vai ver a cura agora, ó.
Aleluia, Deus.
Vamos cantar aí uns 7 corinhos de fogo, irmão? Depois vocês cantam o louvor que vocês quiserem cantar. Deus forte como Jeová, não há outro Deus. Deus Jeová, se o Senhor revelou que o Senhor quer cuidar, o filho do mal, o calcanhar, o cego, a alma, o espírito, a batalha da terra, a graça do Senhor, a
glória de Deus, Deus de vitória, a glória de guerra, Deus poderoso é o Senhor.
Vamos com a saúde dela, papai, onde eu, os ossos, vamos pregar o pastor Lima aqui para as feras na vida dela, papai. Ah, oh, papai, esse dia aqui vai ter 1.000, na vida vai ter 2.000.
Deixa as águas se correr,
cabelo.
Parabéns por sua causa.
Oh, chama da sua mão, da sua mão, da sua mão.
Toda a missão, toda a falácia, toda a fofoca, toda a intriga, toda a briga,
toda medida, toda contenda, vai da venda, lembrando que é Deus, é campanha da glória dele. Joga o seu salão
fora. Só quem vê amém, porque enxerga a multidão.
Estão lá, são todos os meus. O Pai é esse, meu Pai é do amor.
poder do sangue. Recebe a batuta do sangue.
Como disse o pastor Lina aí, o perfume de Cristo, de canta lá de açúcar, terra da gaçu, de canta lá da camarábia, lava súria, terra da gaçu, recantou no tolopopo, no tolopopo, no tolopopo, no tolopopo, um raio de 800 milhões de quilômetros quadrados, à sua direita, à sua esquerda, homem, nunca não atorá, 10 mil à sua direita,
não vou ser nada de
seu povo. Oxê,
Não, não, não.
desde quando te entreguei meu coração. Não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, significa viver. Pra mim significa viver.
Porventura não cantanaiaçá, cumprirei cantanaiaçá, caminha cantanaiaçú, né? Terra na caçu, campanha da prosperidade, terra. Manto, terra, vou eu multiplicar, catuiabadá, assim, ó. Mas, ó, firme, firme na promessa do Salvador, firme na minha presença, firme na minha graça, firme na minha glória, firme na minha missão. As tuas lágrimas foram chorar. Chorou com o não, chorou com o não, chorou com o não, chorou com o. Às vezes tu diz, Deus, o tempo está cantando a minha filha. Está demorando para pedir a bandácia, filha minha. Me contou no xeretão e a bandácia. Não temas, sou eu teu Deus.
Para a igreja era apenas mais um mundo normal.
Aleluia, Deus. Espírito Santo.
Eu sou
o amor,
em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu
vou
poder
de Deus.
Eu sou o pastor. Era mais um sermão. Para as crianças era mais uma vez a escolinha e eu aprender a lição. E para o pregador que foi convidado a pregar, e para o cantor que foi convidado para cantar, era mais uma vez, era apenas mais um louvor.
Irmão Francisco, é para o senhor buscar o Senhor, que ele quer batizar o irmão com o Espírito Santo com fogo. Irmão Rod, Deus quer batizar você com o Espírito Santo com fogo. Irmã Kátia, Deus quer batizar a senhora com o Espírito Santo com fogo. E o Deus vai cumprir cada palavra que o pastor Lino pregou aqui, irmão. Isso aqui é a palavra dele. Você tem 200, você tem 400, você tem 3 mil, você tem 6 mil. Se Deus quer fazer da sua vida secular, te prepara para o espiritual. Porque Deus ele não faz nada pela metade. Deus vai honrar e abençoar o ser. E o ser, Deus está dando livramento para você, no nosso passarinho. Tá bom? E eu sei, semana que vem eu vou lá, não esqueci de ir lá ainda não. É que, vamos imprevisto, mas estou para ir lá. E Deus vai falar com aquela mulher, com a sua chefe. Deus está no Deus é Deus do amor, da misericórdia, viu? E todos nós, irmãos, né? Vamos viver essa promessa aqui que o pastor falou. Às vezes é jogado lá no calabouço, né? Mas José deixou as vestes na mão da mulher do Potifar e deu linha. A gente tem que deixar o diabo tomar conta das coisas dele, irmão, e a gente andar na presença de Deus, né? E eu vou tirar aquele chaveiro de bar. Não tem nada com bar, irmão, né? Tinha dois chaveiros de bar aqui, ó, pra você ver que o diabo é sujo, eu só vi um e o outro eu não vi. A pastora que viu me mostrou. Não faça isso, irmão. Nós somos crentes, lavados, remidos, nós somos espirituais. O povo espiritual tem que viver as coisas espirituais. Mas você manda um chaveirinho só, você não sabe, irmãos, né? Meu pai tinha 3 chaveiros de bebida na cinta dele, desse chaveiro. 28 anos de Embraer. Um dia ficou bêbado, virou mendigo de rua. Perdeu o tempo de serviço, perdeu o Embraer, perdeu os contatos, perdeu os amigos, perdeu todo mundo. E quem que mandou na vida dele? Mas os primeiros anos de Embraer, estava lá firme, forte, valente, trabalhando, ganhando dinheiro, 13º, passeando e abrindo cerveja dos outros. Um dia, o diabo requereu o que era dele. Ouça o profeta, irmão. Ouça ele. Em nome de Jesus. Quinta-feira, um grande culto, irmão, público. Não perca, venha. Quinta-feira, nós vamos decidir um sábado, que é o Frei Galvão. O açaí já está certo. O açaí agora entrou no negócio que não sai mais, né? Aí vamos ver o que nós vamos comer, o que vai levar, se é bolo, se é... O que vocês vão fazer, café, para a gente decidir lá no Frei Galvão. Um grande culto, não vai estar chovendo. Sexta-feira, irmãos, vamos para o monte, vamos orar, né? Aleluia. Os irmãos que não sabem onde é o monte, para aqui. É 7h30, 15 para as 8, 8, 8 e 15. Nós estamos lá no pé do monte, ali, no alto da ponte. Vamos subir e vamos colocar a cara no pó e vamos declarar, determinar, otorgar, afirmar, confirmar que esse demônio da incredulidade, da filosofia, da opinião humana, dos carnudos que não conhecem Jesus vai cair por terra, que o nosso Deus vai salvar, libertar, restaurar, abençoar, batizar, trazer o dinheiro, trazer a virtude, trazer a vitória, trazer a paz, encher do Espírito, curar, sarar, abençoar, porque você foi comprado, lavado, remido pelo poder de Deus. Você não é órfão, você tem um Deus que te ama, que te escolheu, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer que você pereça, quer que você seja próspero, espiritualmente e secularmente, amém? Aleluia, porque a fé sem obras é morta e a obra sem fé é morta. Então vamos colocar uma vírgula, vamos em paz, e Jesus está no controle e no comando de todas as coisas, porque é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Nosso Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach Messias, te damos honras e glórias nessa noite. Obrigado por essa palavra do teu servo, pastor Lino. Abençoa ele, a casa dele, a família dele também. Salva o Leandrinho também, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa. Multiplica também na vida dele, papai, o que ele ministrou para nós aqui hoje.
a mesma medida, recalcada, sacudida e transbordante, alcança, liberta, restaura, renova, livra do cetro, do passarinheiro, do laço, ou do arco do valente, Senhor, e derrama paz. Shalom Adonás, Deus da paz, vai em paz, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoe, te multiplique e te dê em dobro. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e a doce comunhão e consolação, Domingo Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos possamos dizer,
amém.
Se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Se Deus,
quem impedirá?
O sangue de Jesus,
quem poderá?
Maldito.